mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Então, Jorjão, acabou o relatório?
Estou acabando, chefe.
Com cópias?
Positivo, chefe.
Uhum.
É? Prontinho, é só separar agora.
Já sabem, uma cópia para o arquivo, outra para o pessoal lá de cima e a terceira para o meu uso particular.
Tudinho aqui, chefe. Ah, eu não durmo em serviço, não.
Meio-dia já?
É.
Tá na hora do almoço, né?
É, isso aí. Eu já tô com o estômago batendo hora faz uma pá de tempo, chefe.
Nós vamos sair para almoçar. Você vem comigo?
Ah, é só acabar de guardar esses papéis aqui, pegar o chapéu e a bengala, viu?
Ah, bom.
Peraí. Prontinho, chefe. Nós vamos ali no Come Morte, ali de frente, é?
Não. Eu gostaria de comer uma macarronada hoje. Vamos à pizzaria da esquina. O que é que você acha?
Falado, chefe. Vamos lá.
Vamos lá. Creio que teremos um ou dois dias de marasmo.
Uhum.
Geralmente, quando terminamos um caso complicado, o destino, ou lá o que seja, nos dá uma colher de chá, né?
É, a gente bem que precisa, chefe. Esse último caso deu uma mão de obra que não tá no gibi, viu?
Sim, foi. Bom, vamos atravessar aqui mesmo?
Aqui. Aqui tem um sinal, logo de frente, e a gente fica mais sossegado, né? Desde que eu tive o problema aqui com a perna, eu não atravesso mais uma rua, a não ser diante do sinal, né?
Todos deviam agir assim. Afinal, os sinais de trânsito existem para isso, Jorge.
Pois é, mas a turma anda sempre com pressa e seu...
Jorge, o que foi que aconteceu? Nossa, o seu ombro está se pegando. Foi um tiro?
Ah, sim. Um safado qualquer atirou em mim, chefe. E veio dali de fronte o tiro. Vamos ver o que foi, chefe. Eu me viro.
Bem-vindo, gente, aí. Tome, aperte o ferimento com o lenço. Eu vou em perseguição ao atirador. O tiro só pode ter partido daquele prédio em frente.
Vá, chefe, eu me viro depressa. Apanha o canalha. Por que que há? Peraí, quem é o senhor? Por que vai entrando assim?
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária, que fica aqui em frente.
Sim, mas... O que é que há?
Alguém aqui do edifício atirou em meu assistente quando saímos do departamento.
É impossível, eu estou aqui na porta.
Não, discuta. Trate de desligar o elevador para que ninguém possa usá-lo. Depressa, vamos.
Ah, sim, senhor, tá.
Pelo jeito que a bala feriu o Jorjão, deve ter vindo alto. No mínimo do terceiro andar deste prédio.
Deixa, eu já desliguei o elevador.
Escute uma coisa. Quem mora no apartamento de frente, do terceiro andar?
Terceiro andar de frente? Poxa, está desocupado. Né? Agora mesmo eu dei a chave de uma dona e ver o apartamento. Não faz nem 10 minutos.
É, muito bem. Então eu vou interrogar essa mulher.
Não, peraí. Estou de calma, né? Ela já foi embora. Não demorou nem 5 minutos lá em cima. Voltou e me entregou a chave. Olha, pega ela aqui.
É, mesmo assim, eu preciso revistar o apartamento. Fique de olho, hein? Eu vou subir pela escada.
Ah, certo, senhor.
Eu sou capaz de apostar que foi do apartamento vazio que atiraram em meu assistente. E o pistoleiro talvez ainda esteja lá.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Atentado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Se alguém tentar descer, eu encontro. Parece que tem alguém no andar de cima. Apenas um pintor trabalhando no corredor.
Ei, você aí.
Está falando comigo, chefe?
Sim.
Está trabalhando aqui faz tempo?
Desde de manhã, né?
Não viu ninguém entrar ou sair daquele apartamento ali?
Não, senhor. Ó, só se foi enquanto fui trabalhar no banheiro ainda há pouco, né?
É, pode ser. Você está trabalhando no prédio faz tempo?
2 semanas. Eu estou pintando os corredores.
Está bem. Como é o seu nome?
Eu me chamo Pedro Martins, sim, senhor. O que há, hein?
Não, nada demais. Continue seu trabalho e nada lhe acontecerá.
Ah, sim, senhor.
Eu vou examinar aquele apartamento em frente. O apartamento está realmente vazio. Vamos ver perto da janela que dá para a rua. O que é isso? Uma cápsula de placar? Cápsula de um rifle? Isto aqui... isto aqui parece... é, mas é uma ponta de cigarro. Cigarro de palha. Foi daqui que atiraram em Georgiana. Deixe-me ver para a janela. Lá está o Georgiana estirado na calçada. Felizmente já chegou o socorro. É, foi daqui mesmo. E esta ponta de cigarro de palha são as únicas pistas. Mas já é alguma coisa por onde começar a trabalhar. E a porta principal do apartamento estava fechada apenas para um tempo. Quem atirou tratou de fugir sem se incomodar em passar a chave. É, agora vou descer. Falarei ainda com o porteiro e depois levarei o material para exame de laboratório. O pintor também pode se lembrar de alguma coisa. É, ô Pedro.
Hã? Você está falando comigo, é?
Mas não era você que estava trabalhando aqui.
Como é, hoje? Estou trabalhando nesse edifício desde o mês passado. E eu que pintei vários apartamentos, agora estou pintando os corredores, por quê?
Não foi com você que eu falei quando subi. Tinha outro pintor trabalhando nesse corredor.
Ah, senhor, você... estou trabalhando sozinho. Aliás, eu peguei o serviço de empreitada. É melhor do que trabalhar para certas construtoras aí que cobram uma nota dos síndicos e pagam uma miséria a quem executa o serviço. Quem trabalha para um é relógio. E assim mesmo a gente tem que dar corda nele. Trabalho por minha conta.
E não tem um ajudante, um aprendiz?
Não, senhor. Eu trabalho com Deus e ninguém mais.
Como é o seu nome?
Eu me chamo Olavo, sim, senhor. Olavo Rezende de Souza. Rezende de minha mãe. Souza de meu pai. Que Deus os tenha.
É. Quando eu subi, falei com outro pintor. Mais alto, mais magro que você. Estava com a brocha na mão e ao lado a lata de tinta. Disse chamar-se Pedro. E tinha também uma bolsa de feira, hein? Encostada aqui na parede. Na bolsa não caberia um rifle de longo alcance.
O que é que o senhor está falando, moço? Não estou entendendo nada. Eu não tinha bolsa nenhuma. Muito menos o tal rifle que o senhor disse aí.
Está bem, pode esquecer. Eu fui passado para trás. Mas isso não vai ficar assim por muito tempo. Eu sei como apanhar o sujeito. Passe bem, Olavo. E desculpe alguma coisa.
Ora, essa? Não tem nada que pedir desculpa, moço. Por mim, tudo bem, né?
Até logo.
Até logo. Cada um aí que aparece. Essa gente de hoje anda tudo como macaquinhos no sótão. Então eu não sei que estou aqui sozinho, gente. Mas eu não sei que outro pintor foi esse que ele viu. Ei, será que esse edifício é mal-assombrado, gente? Será possível, hein? Eu não acredito muito nessas coisas de assombração, não, mas pelo sim, pelo não, eu acho que é bom rezar um Padre Nosso e uma Ave Maria, né? Intenção das almas do purgatório, né? Ave Maria, Senhor, graças a Deus, o moço bendito sois, vós entre as mulheres, bendito.
Marinho, meu senhor. Eu sou porteiro desse prédio já faz muito tempo, mais de 10 anos.
Quer dizer que você conhece bem todos os moradores daqui?
Sim, senhor. Tudo gente ordeira, gente fina. Ninguém aqui, seu moço, anda dando tiro à torta à direita em quem passa na rua, meu senhor.
E a tal mulher a quem você deu a chave para ver o apartamento vago?
Quem? Ela eu não conheço, senhor. Eu nunca vi mais
boa. Eu sei, mas eu quero que você me faça uma descrição dela.
O que? Fazer o quê?
Bem, eu quero que você me diga como era a tal mulher. Alta, baixa, gorda, magra.
como estava vestido e tudo mais.
Sim. Olha aqui, ela não era nem alta nem baixa, mais ou menos.
Mais ou menos? É. Gorda ou magra?
Nem uma coisa nem outra. Né?
Também mais ou menos?
É, isso mesmo.
Loura, morena, branca, preta?
Morena, sim, eu lembro bem. Não era muito bonita, não, mas também não era de se jogar fora, não. Olha que ainda dava pra gente se divertir um bocado.
Que idade mais ou menos você calcula que ela poderia ter?
Moço, isso é difícil pra chuchu. Mulher anda sempre cheia de metade na cara, tira a sobrancelha, bota a pó, tira a pó, essas coisas.
Sim. Mas assim por alto, que idade ela poderia ter?
Bom, assim por alto ela podia ter o quê? Uns 35 ou 40. Ou até mesmo mais.
Meia idade. Como estava vestida?
Ah, eu te lembro, estava de saia e blusa. Uma blusa estampada e saia preta. Ah, e trazia uma bolsa de couro pendurada no ombro.
Saia e blusa e bolsa tiracol.
É, sim, justamente, é isso sim. Eu só não gostei de uma coisa.
De quê?
Ah, do perfume que ela usava, moço. Um perfume muito forte. É desses que entram pelo nariz da gente, dão vontade de espirrar, né? Perfume chato, enjoado mesmo. Parece esse perfume comprado na feira. Água de cheiro muito da vagabunda.
Perfume barato e forte. Está bem, você já me ajudou bastante. Deixo com você o meu cartão com o telefone. Se aparecer mais alguém suspeito para ver o apartamento, ligue imediatamente para mim.
Tá.
Eu estarei aqui em menos de um minuto.
Pode deixar. Eu sou um homem de bem, eu sempre estive ao lado da lei.
E mais uma pergunta.
Pois não.
O Olavo, o pintor, você o conhece há muito tempo?
Conheço, senhor. Ele é meu compadre, né? Eu fui eu que arranjei o serviço para ele. Porque ele é pedra 90, senhor. Cara, 100%.
Está bem, obrigado por tudo. E passe bem.
O senhor também, passe bem.
Eu preciso descobrir a identidade daquele falso pintor. Mas antes de mais nada, vou levar o material recolhido para exame e saber como está o Jorjão.
É isso aí, chefe. Faz o rim, não quebra. O tiro pegou no ombro, mas não foi nada de grave, não. Ó, o médico disse que dentro de 2 dias ele me dá alta.
Eu sou osso duro de roer, chefe.
E você teve foi só, Jorjão? A bala que o atingiu veio de um rifle Mannlicher Garkano de 6,5 milímetros.
Uma arma igual à usada no assassinato do presidente Kennedy dos Estados Unidos.
Muita honra pra mim. Gastar com um cara como eu a mesma arma usada pra matar um presidente? Quem será que tomou esse trabalho todo pra me abotoar, hein?
É isso que eu preciso descobrir. Você sabe que em nossa profissão vamos aos poucos acumulando inimigos. Bandidos que levamos para trás das grades e que juram vingança.
Ah, tudo papo furado, chefe. Cão que ladra não morde. Esses caras não são de nada, chefe.
Não sei não, Jorge. Em todo caso, nestes 2 dias mais próximos, você estará seguro aqui no hospital. Enquanto isso, eu vou agir para ver se descubro alguma coisa.
Falado, chefe. Falado, ó. Mas quando eu sair daqui, eu vou meter os peitos no caso e se apanhar o pilantra que atirou em mim, vamos ter altas pilantragens ao molho pardo.
Uma violência não justifica outra violência, Jorjão. Embora quase sempre uma coisa gera outra. Bom, agora eu preciso ir. Não posso deixar o departamento às moscas. Até amanhã, hein? Descanse bastante para ficar logo em forma.
Obrigado, chefe. Eu estou muito bem. Logo a gente está na rua caçando esses caras.
Até logo. Depois eu trago umas maçãs para você. Ainda bem que não foi nada grave. Mas mesmo assim, eu acho que ele ainda corre perigo. Quem praticou o atentado, a esta hora já sabe que não conseguiu matar sua vítima. Na certa, planejará uma nova agressão. Eu preciso agir depressa. Jorjão sempre foi violento. Deve ter feito inimigos. A maneira agressiva como sempre agiu pode ter angariado muitos desafetos. Eu vou examinar todos os carros em que ele andou metido.
Nossa! Quase que ele me apanha. Vem em cima de mim de propósito. Mas bateu naquela árvore. Eu vou tentar pegar o chofer. Pare! Pare em nome da lei, pare! Pare, senão eu atiro! Ah, eu não posso atirar com tanta gente na frente. Saia da rua! Deixe o caminho livre, saia! Ah, o cara virou a esquina e desapareceu. Ei, seu guarda! Afaste essas pessoas. Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Acabo de sofrer um atentado. Que ninguém toque neste carro, hein?
Sim, senhor. Todo mundo fora daqui. Fora. Não tem nada pra ninguém ver. Andando, gente. Andando.
Peço mais nada, anotarei a placa do carro. Particular, ainda em boas condições. Talvez por esse caminho eu chegue ao autor do atentado. Mas, sim, é isso. Agora compreendo tudo. Não era Josão que queriam eliminar, e sim a mim. O tiro falhou e os camaradas planejaram outro atentado. É a mim que eles querem liquidar, a mim. Bom, eu vou agora mesmo para o departamento examinar os arquivos. Talvez encontre alguma pista. Departamento de Polícia Judiciária? Sim, sim, ele mesmo quem fala. Pode dizer. Uhum. Sim, sim. Compreendo. Perfeito. É, mais uma pista que não me leva a nada. Em todo caso, muito obrigado. Outro para você. O carro foi roubado de um comerciante de Ipanema. A queixa já estava registrada. Nada por esse caminho. Nenhuma impressão digital no veículo. Provavelmente o ladrão usou luvas. Bom, vejamos. As fichas que separei do arquivo. Vamos ver. Aqui tem um cara que jurou vingar-se de mim. Foi para a cadeia faz 10 anos. Saiu há pouco. 3 dias apenas. Cumpriu toda a pena. Alcides Mãozinha. Não me lembro muito bem dele. Ladrão violento e desalmado. Jurou vingar-se de mim. Só saiu da prisão agora. É, e ele pode muito bem ser o autor dos atentados. Preciso localizá-lo. Na ficha diz que morava num morro. Um morro. Aqui está. Aqui. Morro de São Carlos. Vou procurá-lo agora mesmo. Preciso falar com o Alcides. Ele está?
Com o Alcides? Ora, essa...
Ele está ou não?
Não, não está.
E quando volta?
Quando volta. Nunca mais.
Quê? Seu marido... Sim, porque a senhora é a mulher dele, não é?
Fui, não sou mais.
Estão separados?
É, para o senhor ver, né?
Mas o Alcides saiu da prisão apenas há 3 dias. Veio para casa, pelo que sei.
Ah, veio. Ele veio para casa só para me dar mais trabalho, mas... Logo depois, né? Logo depois...
Ele abandonou a senhora. Partiu com outra, não foi isso?
É, partiu. Partiu com outra. Que veio buscar ele justo quando ficou livre da prisão.
Sinto muito. Mas como o caso é muito grave, se a senhora souber dizer onde eles se encontram, onde é essa outra...
Ah, o Alcide está em Nhaúma. Foi para lá que aquela desalmada carregou ele, o meu Alcide.
Nhaúma? Em que rua?
Não tem o que errar. Ele está morando no cemitério de Inhaúma. Foi a morte que roubou meu homem. Foi o que ele arranjou na prisão, uma doença incurável que acabou com a vida dele.
Morreu? Mas quando? Se ele saiu da cadeia 3 dias somente?
Saiu faz 3 dias e morreu no dia seguinte da chegada em casa. Pensava que tudo ia mudar e continua na mesma. Essa vida miserável... Morando aqui nesse barraco fedorento e pagando ao portugo uma exuberância de aluguel. Eu tenho que subir e descer com essa trouxa de roupa da cabeça, carregar a lata d'água, passar miséria. É vida madrasta essa minha.
Eu sinto muito.
Eu sei como é. Isso é muito bom de dizer. É, como se dizer, eu sinto muito resolver essa situação. Estão de barriga cheia, moram em casa de luxo, enquanto a gente vai apodrecendo no meio da sujeira e da miséria.
Que idade a senhora tem?
Idade? Estou com 38. Pareço uma velha, não é?
Nem tanto. Seu nome?
Ah, meu nome é Lina. Todo mundo aqui me conhece. Lina.
Pois, dona Lina, a senhora precisa vir comigo.
Peraí, com o senhor para onde?
Eu não me apresentei. Aqui está a minha identificação.
Polícia?
Isso mesmo. Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Mas esta... A polícia enchendo a minha paciência. Já não basta tudo quanto passei, não?
O carro está ali adiante. E previno-a de que não vale a pena tentar coisa alguma. Bem por bem ou...
Pera, não precisa me ameaçar, não. Eu vou e seja o que Deus ou o diabo quiserem. Diabo de vida mais besta.
Chegamos. Vamos conversar com uma pessoa neste edifício.
Aqui? Mas
vamos andando, não... vamos andando. Entre.
Boa noite, inspetor. O que há?
Boa noite.
O senhor por aqui? Eu...
Conhece esta mulher, Marinho?
Sim, senhor. Foi ela que veio aqui ver o apartamento vazio?
Mentira desse cara. Eu nunca vi esse prédio. É mentira dele.
Peraí, mentira coisa nenhuma. Uma coisa que eu sou é bom fisionomista, entendeu? A senhora esteve aqui, sim, e pediu a chave para ver o apartamento vazio. Estava com essa mesma saia. A blusa é que era diferente.
Então, dona Lina, o que é que tem a dizer?
Eu não sei de nada e quero que todos vocês vão pro diabo que os carregue.
Ah, que há?
Engraçado. Vocês perseguem a gente porque sabem que nós não temos ninguém por nós. Agora, se eu fosse uma madame da alta, com dessa então era outra, né? Mas é assim mesmo. Pobre tem mesmo é que morrer pastando. Ataram meu marido e agora, ainda não satisfeitos, arrumam uma fria pra mim. Cambada.
Veja como fala. Você já está bastante enrascado. Vamos andando.
Para onde é que vai me levar?
Para uma delegacia de polícia, onde você ficará à disposição do juiz. Vou conseguir uma ordem judicial e você vai ficar atrás das grades enquanto eu faço uma investigação.
Quê? Vai me prender? Ah, mas o senhor não pode. O senhor não tem nada contra mim. Eu não tenho direito.
Vamos andando, dona Lina. E nada de escândalo. Vamos andando e de bico fechado. Boa noite, Marinho.
Boa noite.
E obrigado pela ajuda, hein?
Não tem o quê, doutor? Eu estou sempre às ordens.
Sempre às ordens, capacho. Negrinho de recado de tira, alcanguete.
Aqui, Odor.
Quer de ganhar muito com isso, sabe?
Aqui,
dia amanhece com a boca cheia de formiga sem saber por quê.
Quer saber, Odor?
Tipo a toa.
Chega de conversa, dona Lina. Vamos em frente.
Tô boazinha, vem ofendendo os outros. Ela tá enrascada. Vai ficar na sombra por uma boa temporada. É, minha gente, isso é que é vida. Casa, comida, roupa lavada, sem nada, nada pra fazer, tudo no bem bom. É, nem todo mundo tem essa sorte. Olha eu aqui, tá vendo? Dando um duro nessa porcaria dessa portaria, tá?
Está se sentindo forte mesmo?
Ah, com um pão de açúcar, chefe. Tô pronto para outra. Quando apanhar o camarada que quis me despachar.
Não era você que pretendia eliminar o Jorge?
Não?
Não.
Mas então?
O negócio era comigo.
Sou.
Mas eu já tenho uma boa pista. Encontrei a mulher que pediu a chave do apartamento vago pouco antes do atentado.
Aí ela confessou tudo?
Não, ainda não. Mas está detida.
Pô, pode deixar ela comigo, chefe. 10 minutos eu e ela sozinho. E ela é capaz até de cantar a Madame Borboleta sem acompanhamento.
Que negócio é esse, Madame Borboleta, Jorge?
Tradução, chefe, tradução. Na língua de gringa é Madame Butterfly. Mas como português, a borboleta,
não,
né?
Não, nada disso, Jorge. Nada de dar um chega pra lá na mulher.
Ah, eu ainda acho que o bom chega iaiá bem aplicado faz efeitos maravilhosos.
Não, chefe. Não, eu tenho outra ideia. Vamos passar em revista o barraco onde a Lina está morando. Vamos voltar ao Morro de São Carlos.
Nossa, isso aqui é uma fuá, chefe. Que zorra,
senhor. É, Jorge, parece que Lina não era uma mulher muito caprichosa. Latas de conserva espalhadas, garrafas vazias, pratos sujos, cama para fazer.
Duas camas, chefe. Todas duas desarrumadas. Ó, tinha mais alguém aqui com a dona.
Abra a janela para entrar um pouco de ar.
É.
Que cheiro.
É, cheiro de comida azeda. Resto de comida, fumo. Tudo isso misturado com perfume enjoado que só ele, viu?
Você também sentiu, né? Deve ser o perfume que o encarregado do prédio sentiu quando o Lino esteve lá. Mas o cheiro de fumo. Olha aí. Veja aqui nesta tampa de lata que serve o cinzeiro, Jorge.
O que é que tem, chefe?
Olha aí. Uma ponta de cigarro de palha.
É mesmo? Ué, será que a dona fuma desse cigarro?
Não, não creio, não. Lina parece que não fuma. Esses cigarros costumam deixar manchas nos dedos dos fumantes. As mãos de Lina não têm manchas de fumo.
Ah, mas então quem foi, chefe?
É o que vamos saber. Vamos indagar na vizinhança. Pois, dona Jurema, nós estamos investigando um caso muito sério e precisamos...
E a lambreia do barracão lá, que está metida no assunto, né? Aquele é assim mesmo, ela já gosta de uma arruaça. Vai ser desordeiro assim no inferno. Ela mais o marido, que bateu 31, e o filho, são metidos a valente. Quer querer dar cartas e jogar de mão aqui no morro. Tá em cana, né? Bem feito. Buaca.
Ah, então dona Lina tem um filho, né?
Pois não tem? Ah, é um cafajeste que teve a benha, quis sair. Não respeita a cara, senhor. Não livra de ninguém. Quem tiver filha moça, que fique de olho. É um solteiro, um tarado.
Que idade tem um rapaz?
Ah, certo não. É, parece que tem assim uns 20 anos.
E onde é que ele tá, hein?
Ai, eu sei. Porra, ai, que é isso? Quer mandar mais astúcia de vagabundo, de colega dele, aprontando alguma? Aquilo é o diabo em figura de gente. Só aparece pra dormir. Ué, dorme o dia inteirinho. E à noite, sai por aí a fazer arruaças. Se eu fosse polícia, eu
pensava... Ele deve voltar hoje para casa, né?
Claro, claro. Eu nem sei como é que ainda não chegou. Chega e como coisa que isso aqui fosse dele, vai berrando, que quer silêncio pra dormir. Mas vocês pensam que eu me importo? Pois sim. Aí mesmo é que eu ligo o rádio no máximo. Ele é valente, mas não é doido, né? E eu sou pelos direitos das mulheres.
Está bem, podemos esperar em sua casa que o rapaz chegue?
Ah, se é pra levar aquele tipo à toa pra trás das grades, pode, sim, senhor. Eu vou até fazer um cafezinho fresco. Vamos entrando, vamos. À vontade. Não repara aqui, não, viu? Vamos chegar aqui. Vem aqui, vem, vem, vem. Vamos chegar e que... Quando ele chegar, a gente usa.
Com licença. Venha, Jorge.
É.
Olha aqui, não repare a desordem, não, viu? Eu tô arrumando aqui a sala.
Não se preocupe por nossa causa, dona Jurema.
Eu vou fazer o cafezinho. Fique aí à vontade.
A dona parece ser decidida, hein, chefe?
Para viver num lugar assim é preciso coragem.
Olha aí, pessoal. Tô chegando e quero tirar um ronco, hein? Muito silêncio que o papai vai na nossa, cara.
É ele, doutor. É ele, é o cafajeste que tá chegando.
Estamos apresentando o Teatro de Mistério, hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, O Atentado.
Fique aqui, dona Jurema. Uhum. Eu e o Jorge vamos falar com o rapaz. Como é que ele se chama?
Walter. É, tá, cuidado com ele. Tá sempre armado, tem manhas que nem o diabo.
Deixa comigo, dona. Deixa comigo.
Tá bem?
Papai, aqui também não é fogo se cheire, não. Vamos, chefe.
Vamos lá.
Abra,
Walter. Preciso falar com você.
Se for papo furado, eu acerto um, hein? Caras mais abusados, ó.
Que é?
Ué, os homens,
né? Quietinho aí, ô meu. Nada de pular de banda,
ah, viu? Tô limpo, viu? Eu não fiz nada, não.
Tão limpo quanto banheiro de boteco. Tô sabendo. Vamos conversar, vamos. Já tá logo de dar o prazo, tem muita arenga, cara.
Ah, eu não sei de nada, né? O que é, ó, cara?
Onde é que você estava ao meio-dia de quinta-feira?
Ah, sei lá, não tomei nada.
Quer que eu refresque a memória do cara?
Chefe? Aqui, me larga, o cara. Eu já disse que... Espera aí. Eu sei onde estava. Eu sei onde estava.
Assim é melhor.
Onde é que você estava?
Ah, no distrito, gente.
Em cana?
Não, eu fui dar uma queixa, né? Tem uns caras aqui que abriram uma boca de fumo logo na entrada desse beco, né? Pois eles estão de piniba comigo, né?
Sim.
Queriam que eu pagasse pedágio, sabe como é? Aí eu fui procurar os homens do distrito e dei o serviço, né?
Ó, que aguentou os outros, né? Ai, que classe desunida,
hein? Olha, eu não trabalho com essas armas, não. Nada de fogo.
Você vem com a gente.
Mas eu...
Mais. Andando. Nós vamos na delegacia confirmar seu álibi. Não é isso aí, chefe?
Isso mesmo, Jorge. Vamos andando, companheiro.
Oh, mas a pé? Isso aqui é perigoso, né? Os caras podem estar malocados aí num cantão qualquer e acertar a gente.
Todo acabuete é covarde.
Tem nada, não. Vamos tomar um daqueles táxis que ficam
no alto da Laurindo Rabelo.
Ali tem um. Vamos tomar aquele, depressa, antes que aconteça alguma coisa.
Vamos lá. Você vai na frente, sócio. Eu e o Walter vamos aqui atrás. Entra aí, rapaz, vamos?
Para onde vamos?
Para o distrito policial.
Mas andando, camaradinha. São polícia, tá sabendo? Polícia! Não vai querer fazer a corrida, é?
Não, não, não. Ah. Tudo bem. Vamos em frente.
Sim, sim. Vamos embora. Vamos saltando, Walter. Você, Jorge, fica aí no carro à minha espera.
Tá mal, chefe.
O que é? Não vamos demorar nada, não. Ah. Se esse camarada estiver inocente, eu trago de volta. Se estiver mentindo, já fica hospedado aqui mesmo.
Ah, eu disse a verdade.
É o que vamos ficar sabendo agora mesmo. Vamos andando, vamos.
Abre a porta.
Isso. Sim.
E agora, meu camarada?
Vamos ficar aqui. Você não ouviu o chefe dizer, não? Vamos esperar para ver o bicho que dá.
Então é verdade mesmo?
É, sim, senhor inspetor. Eu estava aqui de plantão quando esse camarada veio dar queixa da boca de fumo. O delegado então mandou organizar uma batida. Fomos lá e apanhamos os caras com a boca na botija. Armas, alguns quilos de maconha, umas bolinhas e... tá todo mundo em cana.
Eu não disse, inspetor. E agora, eu posso ir embora? Eu tô limpo, né?
Pode ser que você esteja limpo, mas mesmo assim eu ainda não vou liberá-lo.
Ah, mas isso não pode ser, o senhor não tem culpa de coisa nenhuma.
E o que é que o senhor está investigando, inspetor?
É um atentado que eu e meu assistente, o detetive Joãozão, fomos vítimas. O pai deste camarada saiu da prisão pouco antes. Embora tenha morrido, acredito que teve alguma coisa a ver com a agressão que sofremos. Pelo menos pode ter deixado tudo planejado.
Ah, eu estava aqui na hora em que atiraram no seu assistente, né? A minha inocência está mais do que comprovada, inspetor. O senhor não pode me deter.
Baixe a voz, meu camarada. Isso aqui não é valentola no morro, não. Você aqui é zero à esquerda, tá sabendo? Fale baixo e macio.
Tá certo. Mas eu tô limpo, hein? Não pode me prender sem motivo. Eu conheço os meus direitos.
Ninguém o está prendendo, Walter.
Não? Então quer dizer que eu posso ir embora?
Também não.
Ué, mas então...
Você não está preso, mas vai dar outro passeiozinho comigo. Eu tenho umas coisinhas mais para esclarecer e preciso da sua ajuda. Afinal, denunciando a boca de fumo, você mostrou que gosta de ajudar a polícia. Pode muito bem me dar uma mãozinha, né?
É, beijo. O senhor precisa de mim,
pois
né?
Pois é. Muito obrigado por tudo, detetive. No Departamento de Polícia Judiciária estarei sempre ao seu dispor.
Obrigado, inspetor. E nós aqui sempre às ordens.
Tá bom, obrigado. Adeus, hein? Vamos andando, rapaz. Vamos andando. Entre.
Para onde vamos agora, chefe?
Para a cidade. Vamos ao distrito onde Dona Lina está detida.
O quê? Minha mãe está em cana? Mas ela não fez nada.
Eu sei, eu sei. Aliás, na cadeia só tem gente inocente. Eu não conheço um que se confesse culpado. Vamos depressa, chofer?
Sim, senhor.
Você está indo com tanta pressa, rapaz?
O senhor não disse que queria vir para a cidade?
E você, embora correndo além da conta, fez um caminho longo. Não tínhamos nada que vir para aqui, no canal do Mangue.
Aqui o caminho está mais livre a esta hora. Por isso eu pensei que o senhor...
O que você pensou, eu sei muito bem. Jorge, fique de olho nesse camarada.
O que acontece? Quase uma mãozinha no volante, meu chapa, as mãozinhas aí. Sabe o que é isso que eu tenho na mão apontado para você?
Um revólver? Mas sabe, acontece
o
seguinte...
É, o senhor berro, tá sabendo? É. Com isso eu recheio qualquer presunto com ameixa.
Mas o que está acontecendo, hein? Eu não estou entendendo.
Eu explico. Vamos todos, eu, você, Jorge, o chofer, ao distrito onde sua mãe está detida.
Isso eu sei, né? Mas o chofer não tem nada com o caso.
Não? Você está inocente, nada tem a temer. E vamos com muita calma, hein, rapaz? Eu não quero morrer de desastre.
Pois eu vou atirar o carro no canal do Mangue.
Quê?
Não vai escapar ninguém, ninguém! Ei. Vamos morrer todos juntos!
Não faça isso, cara!
Vamos morrer!
Não, eu quero saltar!
Não toque nessa porta, Walter! Se tentar saltar, eu atiro!
Eu não quero morrer! Para o carro! Para o carro, idiota!
Eu
carro.
Não paro coisa nenhuma! Vamos todos para o
Mangue! Isso que você queria, cara! Toma! Toma!
Ele deu uma coisa!
furada no chofé. O carro está sem direção, vou morrer.
Deixa comigo, chefe, deixa comigo. Eu já assumi a direção.
Agora, agora, vamos parar. Vamos parar. Assim, assim, poxa. Prontinho, salve, salve, tá aí.
Minha cabeça.
Quero papo não, cara. Deixa ver as mulheres, cara. Aqui. Aí. Agora nós vamos trocar de lugar, tá sabendo? Você vem pra cá e eu vou tomar a direção até chegarmos à delegacia, viu? Pode soltar. Solta, solta. Entra aí. Tudo lá. Prontinho. Tudo sob controle.
Muito bem, Joãozão. Você agiu rápido e certo. Vamos embora.
Mas isso é absurdo.
E você, Walter, trata de ficar de bico calado aí. Nada de tentar alguma gracinha. No distrito resolveremos tudo. Vamos embora, Joãozão.
É pra já, chefe. Fé em Deus e pé na tábua.
Eles apanharam você?
Cala a boca, idiota. Olha aqui, ô cara. Vê lá como fala com a minha mãe, hein?
Idiota, deixou-se apanhar, não foi?
Por culpa do seu filho, que levou os homens pro meu carro.
Eu queria tentar uma saída.
Idiota. Não podia se virar sozinho, não? Tinha que me arrastar também, hein?
Afinal de contas, alguém falou alguma coisa?
Ainda não, dona. Mas todo mundo vai falar, né? Ou eu não sou o Jojão falado. Como é que é? Como é que é? Vamos começar a música ou precisam de acompanhamento?
Antes de mais nada, quem vai falar sou eu, Jorge.
Bom, pois não, chefe, tenha bondade.
Eu desconfiei do chofer quando o Walter insistiu para que tomássemos aquele carro, tendo outros mais à mão. Depois olhei para a mão direita dele. Veja bem. Dedos nodosos, manchados de fumo.
E o que tem isso demais? Não se pode mais fumar?
Pode, fumar não é crime, mas eu garanto que você fuma cigarros e palha. Estou certo?
Eu? Não, olha, eu juro...
Deixa ver o bolso, cara, deixa eu ver.
Peraí. Me solta, rapaz. Calma aí.
Tá aqui, chefe. Pacote de fumo de palha pra cigarro.
Aí. Vai negar ainda?
Eu... Ora, vamos pro diabo com os caras.
Que isso, Jorge?
Oh, meu Deus.
É isso aí, chefe. Ele me mandou pro diabo e eu quero levar ele comigo, nem que seja no tapa.
Seu nome é mesmo Pedro ou você inventou na hora?
O quê?
Eu reconheci você. Embora só tivesse visto muito pouco no edifício do apartamento. Você era o falso pintor que disse chamar-se Pedro.
O nome dele é Pedro Porfírio Nunes.
Foi esse cara que se passou por pintor, chefe.
Ele mesmo. Como é? Vai explicar tudo direitinho?
Ou prefere conhecer o peso dessa bengala aqui?
Eu explico. Não adianta mentir mesmo, não é?
Não adianta mesmo.
Eu fui lá e atirei no senhor com o rifle. Errei e acertei nesse cara aí.
Canalha, eu tenho vontade.
Calma, Jorge, calma. Vamos com calma, rapaz. Conte-nos tudo, Pedro.
Eu não queria, inspetor. Mas Lila insistiu. Ela me prometeu uma nota.
Olha, filha, é mentira, hein? Eu não sei de nada. Nem eu, nem meu filho temos nada a ver com o caso, inspetor. Esse cara aí é um mentiroso.
É verdade, sim. Aqui está o dinheiro. Só pode contar, inspetor. Olha, tem 10 milhas nesse pacote aí.
10 milhas? Como é que essa dona arranjou tanto dinheiro, hein?
Eu acho que sei como foi. Ao ser preso, Alcides Mãozinha se negou a confessar onde esconder o produto do roubo. Certamente, se eu sair da prisão, a primeira coisa que fez foi apanhar o dinheiro e entregar à mulher e ao filho. Esses 10 mil devem fazer parte do dinheiro roubado.
O quê? Então o velho deu dinheiro pra senhora e a senhora não me disse nada? Onde é que tá, Gaita? Onde
Antes
tá?
Antes de mais nada, que eu queria vingar a morte do seu pai. Se não fosse o inspetor Santo, ele não tinha sido preso, ele não tinha pegado a doença lá na prisão e ainda estava vivo. Queria ver esse maldito inspetor morto, mas o idiota do Pedro não sabe atirar. Foi incapaz de acertar o alvo tão perto como estava. Idiota!
As comadres brigam e lavam a roupa suja na rua. Eu gostaria de saber como foi que fizeram para entrar no prédio sem que o porteiro visse Pedro.
Eu pedi a chave para ver o apartamento. Quando o porteiro foi buscar, o Pedro entrou e subiu pela escada. Foi me esperar no terceiro andar. Abri a porta, deixei apenas com um trinco para que o Pedro pudesse sair depois de atirar. Então eu disse, entreguei a chave de volta ao porteiro, disse que o apartamento não me interessava. O Pedro ficou lá esperando a hora em que o senhor saísse para o almoço. Eu vivia vigiando o senhor e conheci os seus hábitos.
Peraí, isso aí não é tudo não. Nós queremos saber de todos os detalhes.
Agora é a sua vez, Pedro. Como fez para deixar o prédio?
Eu depois de atirar, desarmei o rifle e escondi as peças na saca da feira. Vi quando o pintor se afastou com o balde na mão, né? Ouvi os passos, né? Os passos subindo.
Peguei a brocha que estava no chão, encostei a saca de feira na parede e fingi que era o pintor. Depois, né? Bem, depois que o senhor foi embora, larguei tudo onde estava e desci pelas escadas. Foi fácil passar pelo porteiro. Ele estava lendo um jornal e não me viu.
Esse idiota disse que tinha falhado. Eu fiquei uma fúria, né? Eu queria o meu dinheiro de volta. Ele então prometeu terminar o serviço. Arranjou um carro e...
Peraí. Eu não roubei o carro, não. Quem puxou foi seu filho. É a especialidade dele.
Cala a boca, miserável. Olha aqui, eu falei que eu
tô parado. Isso aí não para nada de mim. Aqui, pode não acerta o cavaleiro.
Calma. Peraí, para com isso aí. O que que é?
Peraí. Então o mocinho aí é especialista em puxar carro, né?
Foi ele que arranjou aquele carro com que eu tentei atropelar um inspetor.
Idiota, burro. Além de não dar conta do serviço, ainda entrego meu filho. Olha aqui, eu quero meu dinheiro de volta, hein? Eu quero meu dinheiro.
Nada disso, dona, nada disso. Esse dinheiro não é seu. Foi roubado pro seu marido quando assaltou o banco, lembra? Essa gaita tem dono.
É verdade. Vocês acabaram de fazer uma confissão completa.
Eu não confessei coisa nenhuma.
Nem eu.
Não, é? O Taquiro aqui anotou tudo quanto disseram. E temos, além dele, outras testemunhas presentes aí, ó.
Idiotas, cretinos. Eu tenho vontade de arrancar os olhos de vocês.
Calminha, dona, calminha. Olha que eu tenho aqui no bolso um alicate muito bom para cortar unha. Vai querer, vai?
Guarda, pode recolher esses três à prisão. Eu farei um relatório completo por escrito e apresentarei todas as provas necessárias para o julgamento e consequente condenação do trio.
Eu devia ter agido sozinha.
É, se a senhora me contasse sobre dinheiro, eu não me metia nisso, né? O velho já estava morto mesmo.
Essa mulher só me deu azar. Desde que me meti com ela, que nada mais saiu direito na minha vida.
E tem mais.
Mais ainda? Mas o que é, hein?
A corrida que você fez com a gente do Morro de São Carlos até aqui, não sabe?
E o que é que tem? Ah. O relógio lá marcou direitinho.
É, mas essa corrida, você... Sabe quando é que você vai receber? Nunca. Foi um serviço prestado à justiça. O carro foi requisitado para conduzir suspeitos. Guarda. Xadrez com os três. Jorge.
Estamos aí, chefe.
É, vamos para o departamento bater os relatórios. E depois, como já é quase meio-dia, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Almoçar.
Oh, falou, chefe. Aí, peraí. Mas pelo sim, pelo não, dessa vez eu saio pela porta do fundo, tá sabendo?
É, bom.
De Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, O Atentado. Estiveram em cena os seguintes artistas: Detetive Geraldo Cruz, Marinho Navarro de Andrade, Olavo Carlos Marques, Lina Neida Rodrigues, Jurema Auriceia Araújo, Walter Wilson Marcos, Pedro e Chofer Laio Júnior, Jorgão José Valuzzi, Inspetor Santos Domício Costa. Sonoplastia de José Marques contra a regra Jorge Moreira. Operador Valdomiro Santos. Ensaio e direção Domício Costa. Na próxima semana, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.